Galera, a gente tá no final do episódio já.
E esse,
e a gente tá gravando agora esse trechinho pra vocês, que tá entrando no início, pra vocês ficarem até o final, que o final vale muito, muito. Fiquem até o final. E não é pra acelerar, não, tá? Ouve o episódio inteiro e no final vocês vão amar, porque vem aí o cabe ou não cabe do Fabão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar? No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente não faz qualquer menção à orientação sexual ou gênero dos futuros adotantes da criança como fator a ser considerado. E além disso, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal, o STF, permitiu oficialmente a adoção por famílias LGBTQIAP+. Adotar é o sonho de muitas pessoas, e pensando nisso, e pensando no meu sonho também, eu recebo hoje o Alan e o Patrick, os dois pais de Francisco!
Ah, tudo bom?
Tudo bem, menino?
Oi, gente!
Gente, eu tô tão feliz de vocês estarem aqui de verdade, porque...
Ah, a gente tá feliz também, é nosso primeiro podcast.
Mentira!
Sério?
Ih, gente, vocês não sabem o caminho que vocês estão entrando, galera!
Mas é um caminho sem volta.
É um caminho sem volta, mas é um caminho gostoso. Porque, assim, a primeira vez que você participa, é ótimo. Aí depois você vai querer ter o seu. Aí, meu filho.
Aí a gente vai... Aí a gente morre, porque a gente não tá dando conta das coisas que a gente tá fazendo agora.
Não, ter o seu é engraçado, porque... Nossa, desviando completamente do assunto, mas quando eu decidi ter o podcast, eu falei assim, ai, vai ser incrível. Vem aquele papo de quando a pessoa quer começar o podcast, que fala, ai, vai ser uma conversa de bar, entre pessoas e tal. E aí você vê que você tá falando sobre assuntos muito sérios e assuntos, assim, relevantes. E sabe, várias coisas você fala assim, gente, não é brincadeira, não. O que a gente tá fazendo aqui agora é algo que pode reverberar e que vai reverberar em muitas pessoas que, assim como eu, também tenho o sonho de adotar, ou que são filhos adotivos, ou etc. e tal. Então, assim, você sente a recepção das pessoas de formas muito diferentes, assim, sabe? É muito legal. Então...
Olha, dobrou a responsabilidade agora.
Primeira coisa, primeiro podcast, gente, fale o quanto quiser. Não tenha medo de ir, falei por cima. Ah, interrompi. É conversa.
Eu sou essa pessoa.
Eu também sou. Você vai perceber que eu também sou.
É porque eu sou afobado. Aí eu quero fazer um parênteses no que a pessoa tá falando. Entendeu?
Qual o signo de vocês, gente?
Eu sou escorpião.
Eu também.
Então, por isso que a gente é assim, tá vendo?
Adoro.
Eu sou afobado, eu falo alto.
Eu amo.
Eu falo muito.
Gente, as chances de eu confundir quem tá falando comigo é o Alan ou o Patrick são enormes, porque eu sou essa pessoa. Quem é de escorpião é o Alan ou o Patrick?
Patrick
é de escorpião, tá. Patrick é dos meios. De quando, Patrick, você é?
Eu sou do dia 20 de novembro.
Ah, eu sou do dia 10. Tô ali no iniciozinho, tranquilinho. Calma. Oi, gente, vocês estão juntos há quanto tempo?
Vai fazer 10 anos.
Gente, eu e meu marido também.
Sério? Você faz isso? Quando?
Dezembro, dia 26.
Eu acho que a gente tem que ser amigo.
Não, acho que a gente tem que ser amigo. Fechou, galera. Esse é o episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Então, a gente vai fazer em dezembro, 10 anos, dia 26 de dezembro.
Não, a gente faz em setembro.
Ah, pertinho ali quase, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. É, nossa, gente.
Na verdade, a gente se conheceu no final de julho. Finalzinho mesmo de julho. já começamos a namorar em setembro, falar um pouquinho precipitado, né?
Ah, mas assim que é bom.
E aí, em setembro, a gente começou a namorar. E aí, assim, eu não lembro quando a gente já foi morar junto.
Mas foi no mesmo ano?
Não, aí não. Ai. Aí é pra sapatão.
Não,
né?
Não é? Eu já ia falar, que é isso, gente? Que é isso?
Não, acho que foi no ano seguinte.
É.
No ano
seguinte. Nossa, mas foi rápido.
Mas também foi bem rápido.
Foi rápido. Você sabia que eu demorei 8 anos pra morar junto?
Não, a gente foi muito rápido. Foi meses.
Mas
foi
aí três... você cozinhou, né?
É, aqui foi 3 meses pra namorar. E mais alguns poucos meses pra morar junto.
É.
Não, então, eu conheci meu marido, ele não tava morando aqui no Brasil. Ele tava morando no Canadá. E a gente ficou 3 meses conversando. E aí, quando ele chegou no Brasil, a gente teve 3 encontros. No terceiro encontro, eu já pedi ele em namoro. E aí, com 1 ano, ele me pediu em noivado. E
ele é mais emocionado que você, Alan.
Ele é taurino, né? Ele é taurino.
Não, você
né?
É mais emocionado que o Alan, porque o Alan me pediu namoro com 3 meses.
Ah,
você
não
foi no terceiro encontro.
Foi no terceiro encontro. No terceiro encontro. Eu falei, gente, eu já. É ele. Eu bati o olho e falei, é ele, assim. E aí ficou. Aí, beleza. Aí ele me pediu em noivado. Aí depois de 3 anos de relacionamento, a gente abriu o relacionamento e segue assim até hoje. E aí já vamos pra 10 anos. Ô, gente, vamos falar sobre o tema, porque eu já quero saber de cara como é que foi o momento em que vocês sentiram que era hora de aumentar a família e como é que foi esse processo que chegou ao fim no ano passado, né? Todo o processo.
Isso. Então, a gente tinha uns 5. Não, antes a gente tinha, sei lá, uns 2 anos juntos. Eu já falava com o Alan. O Alan. Tem bastante gente na família do Alan que é adotiva. E aí eu sempre falei que eu queria adotar. Na verdade, eu queria adotar desde criança. E aí, desde criança eu falo que eu achava que eu não ia poder ter filho biológico. Inclusive, eu continuo achando que eu não posso ter filho biológico. Eu não sei porquê, mas dentro de mim eu tenho esse sentimento que eu não posso ter um filho biológico. Porém, eu também nunca tive essa vontade de ter um filho biológico. E aí, quando eu tava com o Alan, eu comecei a falar sobre isso. E aí o Alan falou, deixa eu me formar, porque eu já era formado quando eu conheci o Alan, e ele ainda não. Ele falou, deixa eu me formar pra gente pensar sobre isso, dar uma estabilizada melhor, não sei o quê.
Uhum.
E aí, um dia, esse assunto voltou, num relacionamento assim, normal, né, tipo, natural. E aí, o Alan falou, mas eu já formei. Eu falei, tô esperando você.
Me dá um aviso, né, amor? Né? Vamos lá, cadê o aviso?
Porque não era só se formar, era se formar e se estabelecer financeiramente. Mas assim, a grande verdade é que se você for esperar se estabelecer financeiramente, você nunca vai achar esse momento. Porque você pode melhorar financeiramente, mas você nunca vai achar que está estabelecido. Pelo menos eu continuo assim, né? E aí, o Alan falou, vambora. Eu falei, então, vambora. E aí, como um bom apressado e não é a palavra nem essa,
afobado,
mas ansioso que eu sou.
No dia seguinte, a gente já tava
No dia seguinte, ele chegou com o Francisco em casa. Oiê!
Se desse, seria assim. Mas aí, rapidamente, eu já comecei a pesquisar, ver o que precisava.
Não, eu sei que no dia seguinte, a gente já tava casando.
Gente,
casando é fazendo união estável.
É, e a gente fez união estável, porque era mais rápido do que um casamento.
E é um dos critérios pra adoção.
E era um dos critérios pra adotar, né? Pra dar entrada.
Uhum.
E aí, a gente começou atrás de cumprir as demandas que eles pedem pra poder a gente se habilitar. Como é que funciona o processo? Você entra com... Eles têm uns pré-requisitos, né? Tem que levar uma documentação e tudo mais. Tem que fazer um curso de 5 palestras. Você tem que ouvir 5 palestras. E depois você tem que também fazer uma visita junto com esse grupo das palestras em um abrigo de crianças.
Uhum.
E aí isso tudo você vai ganhando tipo uma validação que você cumpriu as etapas. E aí você anexa tudo num processo e aí rola como se fosse um processo judicial. E aí nesse processo você no final... aí tem psicólogo, assistente social... Psicólogos são várias etapas, tem etapa em grupo, etapa sozinho, etapa eu e Alan.
Visita da assistente social em casa.
Visita da assistente social aqui na nossa casa. E aí, depois de todo esse processo cumprido, que demorou, no nosso caso, demorou 1 ano.
Caramba!
Você pode receber um certificado te habilitando para adoção ou não. Então, exemplo, se você, a psicóloga viu, sei lá, alguma coisa que não te habilitou, e aí você no final disso, você não tá habilitado para adotar.
Uhum.
Mas no nosso caso, deu tudo certo, né? Eles viram que a gente eram pessoas de bem.
Equilibradas, tranquilas.
E aí a gente conseguiu esse certificado. A gente deu entrada no dia 23 de janeiro de 2018, se eu não me engano. E aí no 23 de janeiro, exatamente um ano depois, no mesmo dia, no dia 23 de janeiro de 2019, a gente foi habilitado com essa certidão. E aí depois a gente ficou ainda mais 3 anos e 1 mês numa espera.
Uma grande espera.
Praticamente às cegas.
Meu Deus.
Hoje em dia, assim, na metade do processo, mais ou menos, agora tem um sistema, que é, você tem o número do seu processo, você consegue entrar num site e ver qual a sua posição na fila. Mas no início, quando a gente se habilitou, não tinha isso. Então no início era bem às cegas mesmo, tipo assim, a gente tinha aquela sensação assim, será que tem gente passando na nossa frente? Porque você não tinha como saber. Hoje em dia não, você já tem uma posição, então você consegue saber. Ah, você é o número 200. Pô, você não vão te colocar pro número 300 que você tá acompanhando, entendeu?
Claro, claro.
Um dia a gente já foi vendo que foi chegando, o número foi caindo, né? Foi chegando perto. O nosso. Deixa eu explicar também como é que funciona em relação ao perfil. Quando você vai se habilitar, eles perguntam o seu perfil. O sistema, na verdade, procura pais para as crianças e não crianças pros
para
os pais.
Pais, entendi.
Isso. Então, você monta um perfil que você quer mais ou menos de criança e aí você fica num banco de dados. A gente fica no banco de dados, entendeu? E aí, quando a criança entra, vamos supor, o Francisco. Quando o Francisco entrou no sistema, ele entrou com as características dele. E aí, com as características dele, meio que faz um Tinder e faz um match com ordem da fila, os primeiros da fila. Então, a gente, quando foi chamado, a gente era o número 4. Uhum. Então, provavelmente, os 3 primeiros da nossa frente não estavam compatíveis com o perfil do Francisco. Essas pessoas poderiam querer só meninas, ou querer só uma criança branca, ou querer só recém-nascido, sei lá, de 0 mês. O Francisco, quando veio pra gente, ele tinha 1 mês e 13 dias.
Caramba!
Então, algum fator desses três pretendentes não foram compatíveis com o Francisco, e aí fez com que ele viesse
pra nós, graças a Deus,
ser indicado pra gente, exatamente. Provavelmente essas três pessoas, esses três pretendentes antes da gente, não tinham dado match com o Francisco, e acabou o Francisco, graças a Deus, vindo pra gente. Depois de 3 anos e meio de fila, né, e mais 1 ano de habilitação. No total foram 4 anos e 1 mês, na verdade. Eu falei 3 anos e meio, mas eu falei errado. 4 anos e 1 mês.
4 anos.
Isso.
E tem gente que fica até mais tempo, né?
Imagino.
E aí, com 3 anos de fila, você tem que renovar, né? Como é que tá o nome, amor?
Renovação.
Fazer a renovação da habilitação. Essa renovação é fazer o processo todo de novo. E aí, a gente teve que fazer tudo de novo por causa de 1 mês.
Meu Deus. Gente, assim, só tentar concatenar. Gente, barulho de ambulância passando, vocês já estão acostumados. Só pra concatenar. Vocês decidiram, vou só pra botar numa linha cronológica, vocês entraram na fila em que ano?
A gente deu entrada na documentação em 2018 e a gente conseguiu entrar na fila em 2019.
Aí um ano. E aí
acho que foi isso. Calma aí. Faz as contas.
É, do 2018.
19, 20, 21, 22. Isso, tá certo.
4 anos. Gente, e assim, 4 anos, tudo pode acontecer.
Pode desistir, você pode se separar. Pois você pode mil coisas, né?
Pois é, isso que eu fiquei, tipo, me tremendo, assim. Porque, não que... Amor, não que eu queira me separar de você. Não é isso que eu tô falando. Mas é muito... Você tem que ter muita certeza disso. Eu acho que muita gente acha que adoção é uma coisa muito... Ah, eu quero, vou lá, pronto, adotei. Não, é um processo muito sério. É muito sério.
É sério, é desgastante. Imagina. A gente fica ansioso. É tão estável, eu acho muito estável o processo todo.
Meu Deus.
Porque... Por exemplo, o Patrick me esperou esse tempo todo pra gente ficar bem financeiramente, mas isso aí, dentro desses 3 anos, poderia ter mudado tudo, né?
Exatamente, exatamente. E foi... Gente, foi no meio da pandemia.
Foi.
Teve também esse lance da pandemia.
Que também foi muito angustiante, né?
Agora que minha ficha caiu, como é que vocês ficaram psicologicamente, no meio da pandemia, tudo acontecendo e o processo, eu acredito que tudo parou.
Olha, o Patrick tem leves surtos, porque ele é muito ansioso.
Eu te entendo, Patrick, eu te entendo. Eu
já queria montar um quarto, né?
Então, eu sou... Não, porque assim, eu sou surtado, não tem problema, entendeu? Eu vou aceitar porque eu tenho consciência. Mas, assim, eu sou uma pessoa também que eu não gosto de passar perrengue. Então, eu sou muito organizado.
Sim.
Eu sou bagunceiro, porque a escola não entende. Eu sou bagunceiro, tipo assim... Eu vou deixar a pia cheia de louça, não ligo. Mas eu sou organizado assim, porque eu gosto de me planejar pra não passar perrengue.
Sim.
Então, tipo assim, eu já queria... Não, não é questão de você ser ansioso, ah, eu quero logo fazer o quarto, não é isso. Porque eu não queria que quando ele chegasse, eu não tivesse nada. Eu queria exatamente, ter uma estrutura pra ele.
Exatamente.
Então, eu consigo ficar... eu conseguia pensar assim, o que, que eu consigo fazer, já que eu não sei qual é a idade que meu filho vai ter... E o sexo que meu filho vai ter. Porque o meu perfil, nosso perfil era, poderia ser menino ou menina.
Uhum.
Poderia ser uma ou duas crianças. E poderia ser de 0 a 3 anos. Então, se viesse uma criança de 3 anos, provavelmente eu não precisaria de um berço.
Exato.
Mas se viesse um neném como ele veio, eu precisaria de um bercinho. Então, eu queria ter assim, o que, que eu posso fazer pra poder conseguir dar uma estrutura pra quando ele chegar? Então, assim, tipo guarda-roupa, cômoda, colocar um ar-condicionado no quarto. Essas coisas eu conseguiria, porque eu teria que ter pra qualquer possibilidade de criança que chegasse.
Uhum.
Então eu falei pro Luan, eu preciso fazer isso. Até porque, assim, a gente não tem uma situação financeira. Não, a gente tá longe de ser rico.
Sim, sim.
Então a gente precisava se planejar, entendeu? Então eu falei, cara, o que eu puder ir comprando antes e arrumando tudo mais. E aí depois com isso, com a posição da fila caindo, a gente vendo que tava muito perto... Eu falei assim pro Luan, cara, eu já queria fazer um quarto todo colorido, eu queria fazer um quarto todo neutro. O quarto do Francisco é um quarto todo colorido. E aí, dias antes do Francisco chegar, a gente devia ser, sei lá, número 20, alguma coisa do tipo, a gente já começou a fazer o quarto. E aí, eu já fui pintando, já fui fazendo... Comprei persiana e já fui colocando papel de parede. Dois dias antes do Francisco chegar, eu cismei. Dentro do meu coração, eu falei assim, eu vou ter um filho menino e, tipo, recém-nascido, bem pequeno.
Ah, você não, e até aí você não sabia...
Não sabia, não sabia não nada. Sabia, não. E aí, uns dois dias antes, eu não sabia nem quando seria, né?
Uhum.
E aí, uns quatro dias antes, eu entrei na internet e comprei um berço azul.
Oh.
E aí, e eu falei assim, depois qualquer coisa eu devolvo, troco, sei lá. Ou se for menina também, fica com azul, não tem problema. Só ia trocar a casa se fosse uma criança maior. Comprei um berço azul, que era o berço que eu queria. E aí eu comprei o berço, passou uns quatro dias e ligaram pra gente. Aí, como que acontece isso? Eu já tinha gravado o número do fórum no WhatsApp, no celular, né?
Uhum.
Quando sempre que eles me ligavam, aparecia fórum, adoção, né? E aí, como a gente estava na renovação... que tinha acabado de fazer há um mês, eles estavam ligando, de vez em quando eles ligavam pra alguma coisa, entendeu?
Uhum.
Mas, nesse dia, eu já sabia, tipo assim, já não tinha mais nada pra ser resolvido da renovação. Então, quando ela ligou numa terça-feira, se eu não me engano, foi uma terça-feira, dia 23 de fevereiro. Tudo foi no dia 23.
Ai, gente, que lindo.
E aí, eles ligaram, umas 5 da tarde, eu tava sozinho em casa. Impressionantemente, eu fiquei calmo. Ela até falou assim, a assistente social. Oi, Patrick, tudo bem? Você tá calmo? Como é que você tá? Não sei o quê. Você tá sentado? Eu falei, não, eu tô tranquilo. Eu já sabia que era uma indicação.
Uhum.
E aí, ela indicou, o Francisco falou, a gente tem uma criança aqui, a juíza pediu pra ligar pra vocês. E aí, falou das características do Francisco. E falou que era um bebê.
Uhum.
Tinha um mês e... Na verdade, ele tinha um mês e 12 dias, né? Porque foi um dia antes. Aí ela falou que ele tem um mês e 12 dias. E ele é saudável. E ele tá no abrigo tal.
Uhum.
Vocês têm interesse em conhecer ele? Eu falei, claro, não sei o quê. Aí ela foi, isso era 5 da tarde. Aí ela falou assim, aí antes de eu pedir uma foto, ela falou assim, ah, eu vou mandar uma fotinho dele pra vocês então.
Ai, meu Deus!
Aí eu falei, ah, tá bom. Aí ela foi e me mandou uma foto, e aí eu já liguei pro Alan de vídeo correndo, ela tava trabalhando, e o Alan nunca atende, o Alan odeia falar no telefone.
Eu tô com o olho cheio d'água.
O Alan é aquela que pessoa ódio. Que estraga qualquer prazer.
O Alan assim, é igual o Júlio, meu marido, ele não atende telefone também não. Ai,
é, e quando eu ligo pra ele, ele fala assim, você pode falar pelo WhatsApp?
Ai, não.
E eu não ia falar isso pelo WhatsApp, né? Eu liguei de vídeo. Aí eu liguei pra ele de vídeo, eu falei assim, vai pra um lugar sozinho, não sei o quê. Aí eu acho também que ele já se ligou ali e tal.
Uhum.
Aí eu fui e falei pra ele, ele ficou nervoso, porque o Alan é a pessoa assim... Ele é racional, ele já... Você perguntou isso? Me perguntou não sei o quê. E não sei o quê. Eu, calma, eu perguntei.
Tudo aí, anotou, você anotou.
Anotei no papel.
Pra não esquecer.
E aí, agora vem a loucura, né?
Ai, meu Deus.
Aí, a gente saiu de casa. O Alan veio correndo pra casa.
Isso 5 da tarde.
Isso 5 da tarde. O Alan chegou em casa umas 7 e pouco, umas quase 8 horas. Aí o Alan pegou um Uber correndo. Aí o Alan chegou em casa 8 horas, mais ou menos, quase 8 horas. A gente foi pro Barra Shopping, que é tipo uns quase 40 minutos nesse horário assim de rush. Uns 40 minutos daqui de casa. E aí, sabe aqueles programas da Avan, do Celso Portioli?
Que você tem 15 segundos pra pegar tudo que você encontrar na sua frente.
Exatamente isso. Só que com uma diferença. Eu estava pagando tudo, entendeu? E aí, a gente saiu correndo, desesperado. E a gente é chato, a gente é duas bichas chatas que não gosta de nada. Sabe aquele meme da Xuxa não tem homem pra mim no Brasil? A
não
gente
tem
é, não tem roupa pra mim no Brasil.
Não tem, não tem roupa, não tem móveis pro Francisco no Brasil.
Não tem. Então a gente é chato. Hoje a gente já conhece algumas lojas e tal, mas assim, a gente ia nessas lojas de departamento. Eu não vou ficar falando
o nome, não. É.
Agora a gente é blogueiro.
Não é público, não tô falando o nome, não. Também tô assim.
É. E aí, a gente ia nessas lojas assim, e aí, tipo, a gente não gostava de nada. A gente era chato, sabe?
Ah, essas coisas tudo de ursinho, com tudo azul. E a gente não queria que nosso filho usasse essas coisas.
É. Assim, o Francisco foi um bebê... Tanto que minha cunhada agora teve neném. Minha filha tá grávida, teve neném aqui uma semana. E quase tudo do Francisco eu consegui dar pra ela, mesmo a filha dela sendo menina. Porque eu comprei quase tudo neutro.
Ai, que máximo.
Então, assim, eu não tinha estampinha de leão, de tigre, de... Não, o meu era tudo neutro, tudo cor-de-rosa,
colorido.
Aí a gente saiu correndo, comprando tudo, né? Viemos pra casa, eu consegui dormir, graças a Deus, ela não conseguiu.
Sendo que não era nada certo. A princípio era uma indicação de uma criança.
Ah, não é certo, então. É uma possível...
Assim, eles vão indicar, você vai lá conhecer, ela vai conversar. E, tipo assim, a gente não sabia nem do processo.
Não, não é certo pra tipo eles, porque pra mim não tava certo. E aí, eu cheguei lá. Aí ela marcou com a gente 9 horas da manhã no abrigo. Ela não tava. Ela falou assim, vocês vão lá 9 horas da manhã no abrigo. Depois vocês vêm pro fórum às 11 horas que eu vou atender vocês.
Meu Deus!
Aí, na quarta-feira, 9 horas da manhã. 10 pras 9, eu já tava na porta do abrigo. Cheguei lá. Francisco não era Francisco. Francisco tinha outro nome. E aí, a gente... A moça do abrigo, era uma outra assistente social, né, do abrigo, ficava falando, ah, o fulano... Não, o nome dele é Francisco.
Oh, isso aí,
Não, o nome dele é Francisco. Aí eu corrigia a mulher toda hora, ela ficava me cutucando, tipo, papai, me parar de... Falei, o nome dele é Francisco.
Tem essa criança agora, porra? Sim, né?
É, e aí eu falei assim, aí eu tive que sair de lá pra poder ir no abrigo. Só que assim, no shopping, a gente tinha comprado, tipo, roupa e mais nada. Tipo, ninguém comprou, tipo... Fralda de pano no shopping. Chupeta no shopping, porque essas coisas são caríssimas, né? E a gente é do subúrbio, então a gente queria ir onde? Madureira.
Exatamente.
Vou passar em Madureira.
Pra comprar o grosso.
Pra comprar o grosso. E aí a gente... Entre o abrigo e o fórum, eu passei numa loja de Madureira daquelas... Sabe aquelas lojas de banco, assim, que tem aquelas...
Sim.
Sabe? E aí eu gastei sei lá, uns não, 1.500 foi, reais, foi, eu acho.
Um pouco.
Sei lá, uns 1.500, 2.000 reais. Em 13 minutos.
Meu
no cartão,
Deus,
tá, gente? Parcelado.
Meu céu.
Mas assim, tipo, porque, cara, ó, uma dica pra quem vai adotar é guardar gente, dinheiro.
A,
eu, gente,
a mulher
porque,
da loja
assim,
olhando e falou: gente, essa pessoa sequestrou uma criança. Ela tá querendo fugir do Brasil.
Porque... porque, tipo assim, se viesse uma criança de 3 anos, por exemplo, eu não ia precisar de pano de
sim,
boca. Eu não ia precisar de fralda. De pano. Sim. Então, assim, a gente não tinha como comprar nada antes. Sabe? Sim. Então, assim, você tem que comprar tudo: trocador de plástico,
cortador de unha, pente. Ah, é
total,
muito
legal.
É, escova de cabelo, cortador de unha, kit de higiene, fralda, pano, toalha de banho, a toalhada de fralda. Coisa que a gente nem sabia, né? Mas eu falei pra moça, o que que um bebê precisa, né? E a mulher fazendo a festa, né? A gente comprou tudo, fomos pro fórum. E aí a mulher, com uma paciência, explicou tudo. Aí ela falou assim, ah, tá bom. Então agora eu vou fazer meu relatório, vou mandar pra juíza. E aí vocês vão pra casa, a gente te liga. Eu falei, oi?
Como assim?
Querida, você não tá entendendo. Você vai fazer seu relatório agora. Você vai dar pra juíza agora. E eu vou pegar meu filho agora.
Mentira.
Ah, eu falei, eu vou ficar sentado aqui na sua porta até você fazer o relatório. Aí fui pra porta
aquele
dela.
Aquele meme da Aline Moraes, daquela novela que ela abre a porta, bate no pulso, faz 5 minutos na mão e volta.
É,
cinco
tipo
minutos.
Isso. E eu fui pra porta dela, sentei de braço cruzado e falei...
Vai terminar esse relatório, ela vai fazer esse relatório.
É, esse é o relatóriozinho aqui agora, não pira não. Porque o fórum no Rio de Janeiro, não sei se no Brasil todo é assim, mas abre 11 horas e fecha 5, né?
É.
Ela foi e fez o relatório. E 2 da tarde a gente já estava com o Francisco
meu
em casa.
Meu Deus!
Foi assim, de um dia pro outro.
Foi assim. Em menos de 24 horas a gente
era pai.
Jesus! Gente,
foi isso.
Eu tô chocado. Eu tô chocado que foi, assim, demorou esses 4 anos, mas em menos de 24 horas, pum.
Foi uma gincana.
Foi uma gincana. Mas assim, eles ligaram 5 da tarde, 2 horas da tarde do outro dia. Eu tava em casa com o Francisco.
Foi muito rápido.
Foi muito rápido.
Menos de 24 horas, né? Na real.
Menos de 24 horas,
é. Mas isso é porque também o Francisco era bebê, né?
É mais rápido.
É, porque assim, se fosse uma criança maior, os pretendentes teriam que ficar indo lá várias vezes pra poder fazer uma aproximação, criar laço com a criança. E aí depois você leva pra casa, você leva pra passear, devolve. Aí você leva um dia pra casa pra dormir, devolve. Isso tudo demora um pouquinho mais, entendeu? Como ele era um bebê de 1 mês... Aí a burocracia é uma coisa mais prática quanto a isso.
Entendi. E como é que foi pra vocês a primeira noite com o Francisco? Vocês sabiam que tinha uma criança ali? Eu não dormiria, tá? Só pra deixar claro. Eu não dormiria. Eu ia ficar acordado 24 horas olhando pra criança. A criança ia achar que era um obsessor. Tipo, a criança ia só olhar pra mim assim. Quem é esse obsessor parado do meu lado? Que eu ia ficar parado olhando. Não é nada.
Não, eu sou esse pai, eu sou um pai tóxico, tá? Eu falei isso ontem no Instagram, eu agarro o Francisco, eu cheiro, eu aperto, eu mordo, eu beijo. Eu sou um pai tóxico completamente. Sabe esses casais tóxicos? Eu sou eu e meu filho. É, olha só, o Alan é essa pessoa igual você tá falando aí, obsessor. O Alan ia de 2 em 2 minutos botar o dedo na cabeça e tava respirando.
Meu Deus, eu faria isso, Alan, eu te entendo.
O Alan, até hoje, ele dorme com a babá eletrônica na cara dele. Com a babá eletrônica assim, a babá eletrônica de câmera, né, de vídeo. E aí ele dorme com a babá eletrônica, tipo, beijando a babá eletrônica, assim.
Que fofo.
É, então, mas pela ordem cronológica, a gente tem que... Se a gente falar da primeira noite, a gente pula uma parte. É, chegando 2 horas em casa, a gente...
Ninguém faz nada, fica todo mundo parado, assim, ninguém se mexe.
Não, a gente foi e trocou a fralda, não sei o que, o Francisco só dormia. E aí a gente virou um pro outro e falou assim, e agora?
É normal ele dormir? Todo mundo é normal ele dormir?
E aí a gente assim... E aí a gente sempre quis fazer uma surpresa pra nossa família. Porque todo mundo acompanhou esses 4 anos, esse processo todo. Na verdade, quando a gente foi se habilitar, a gente não queria contar pra ninguém, queria fazer surpresa de tudo. A psicóloga não deixou. Falou, não, vocês não podem fazer isso, vocês têm que contar pra família de vocês. Aí, na habilitação, antes de ganhar o certificado, a gente teve que contar pra todo mundo. Então, todo mundo participou dessa espera junto com a gente, né? E aí, quando ele chegou, ninguém sabia que ele tinha chego. Ninguém sabia que a gente tinha recebido o telefonema. Ninguém sabia que a gente
não avisou ninguém
pro Barra Shopping comprar nada. Ninguém sabia nada. E aí a gente falou assim, cara, o que, que a gente vai fazer de surpresa? A gente queria fazer uma festa, a gente queria fazer mil coisas. Mas a gente tinha um filho recém-nascido e a gente tava perdido. E aí o que, que a gente falou? A gente ligou pra todo mundo, os mais próximos, minhas irmãs, os pais do Alan, os irmãos do Alan. A gente ligou pra todo mundo chamando pra vir jantar aqui em casa, que é uma coisa relativamente normal.
Sim,
pra gente.
Tranquilo.
E aí, eles estão acostumados de vir aqui sempre. E aí, a gente falou assim, ah, eu comprei um camarão. E pobre meu filho, quando vê um camarão...
Já sabe que é alguma notícia que tá vindo, ele fica cego.
Não, o pobre quando quer o camarão, ele só quer o camarão. Ele nem pensou que era uma surpresa. Porque ele só quer o camarão, entendeu? Eu falei, nossa, comprei um camarão grande.
Eles passaram pelo Francisco e foram direto pra cozinha, nem viram o Francisco. Eu acho que tem uma criança ali.
E aí, eu fui dando desculpa pra todo mundo e tal. E aí, coloquei... A gente colocou o carrinho do Francisco em frente à porta do apartamento. A gente mora num apartamento. E a gente colocou o carrinho do Francisco em frente à porta. E toda vez que o porteiro interfonava dizendo que alguém chegou, a gente colocava o Francisco em frente à porta. Do azer, dormindo, né? Não acordava por nada. E aí, quando as pessoas entravam... Você viu esse vídeo?
Eu não vi esse... Peraí, deixa eu ver. Eu quero ter a reação com vocês agora.
Tá no nosso Instagram, tá no fixado. Eu acho que é o do meio. Calma aí.
Deixa eu ver. Deixa eu falar correto. É o primeiro, eu acho, fixado. Não, pera.
Não, tem três fixados.
Mãe, aí o dia. É o do meio. Ah, vi esse vídeo.
Aí esse vídeo, aí cada vez que as pessoas entravam, abria a porta, achando que só ia vir jantar, e via o Francisco, e aí começava a chorar. A gente gravou isso.
Gente, eu fiquei
porque o Francisco
com medo
chegou...
da mãe do. É o Alan, né?
Da mãe do Alan.
Gente, ela ficou parada. Eu falei, gente.
Vai ter um troço.
Ela vai ter um troço. Eu já comecei a ficar tenso.
Mas ela teve um mini troço.
Deus.
E aí, o que que aconteceu? A gente gravou isso porque a gente queria fazer um chá de boas-vindas, tipo um chá de bebê.
Sim.
Pra ganhar a fralda, ganhar coisas. E aí a gente. Pra as pessoas conhecerem o Francisco. E aí a gente ia passar isso naquelas. Tipo telão, tipo, ele sabe, de um ano de criança, sabe? Passa aqueles videozinhos. E aí a gente gravou pra isso. E aí, o Francisco chegou no meio do carnaval, aquele carnaval que não teve carnaval.
Sim.
Lembra?
O carnaval fake.
É, o carnaval fake. A gente fez esse, foi filmando. Então, quando era alguém da minha família, eu, o Patrick, o Alan filmava e a pessoa vinha, me abraçava e tal. E quando era alguém da família do Alan que tava chegando, eu ficava filmando pra ele.
Sim.
E aí... foi o vídeo, todo mundo conheceu o Francisco, todo mundo se emocionou.
Todo mundo comeu camarão.
Não teve camarão.
Ah, e era só o clickbait, né? era só o clickbait, era fique, catei.
Era fique, não teve
vou
nada.
Vou usar essa, não sabe que vou usar essa agora.
E aí, quando tu quer que alguém vá na tua casa pra tu fazer uma surpresa de qualquer coisa, fala que tem camarão. Entendeu? Porque não tem como a pessoa dizer, ah, hoje eu não posso.
Todo mundo gosta
fala
de camarão.
Assim, cara, comprei um camarão muito grande. O pobre vai no camarão muito grande, ele não recusa o camarão muito grande. Entendeu? E aí, todo mundo conheceu o Francisco, as pessoas que não pôde vir, que a gente sabia que morava mais longe, tudo mais. A gente foi ligando depois de vídeo, mostrando o Francisco. E aí, foi uma grande festa, o Francisco ficou super adaptado, né? Uhum. Ele dormiu super de boa, foi uma gritaria aqui em casa, um falatório, ele nem aí pra nada. Francisco teve uma adaptação maravilhosa.
É, minha mãe já queria ficar aqui em casa. Vou dormir aqui, Alan. Vocês já não vão saber cuidar. Eu vou dormir
Ai,
aqui.
Meu
isso aqui.
Deus.
Eu falei, mãe, calma. Melhor você ir pra casa pra ele se adaptar com a gente primeiro, com a casa. Depois você volta pra ajudar a gente.
É, porque as pessoas... Não tô falando da mãe do Alan, não. Mas as pessoas, dentro de um grande contexto, acham que o homem não tá preparado pra cuidar de um bebê recém-nascido.
Sim.
Então, a gente ouviu isso diversas vezes.
Muitas
tipo,
vezes,
nossa, até que vocês estão saindo bem. Então, se fosse uma mulher, você não é tão...
Tipo assim, quem fica mais com o Francisco? Tipo assim,
nossa,
querendo gente falar, tipo assim, por dentro...
Quem
dentro
é a mãe?
Quem é a mãe?
Quem faz o papel da mãe?
Sim, sim.
E o tempo todo isso foi indagado. Hoje em dia, não, porque o Francisco já é maior. E aí, vocês já acostumaram com essa realidade. Mas no início, teve muito isso de ser indagado da gente.
Ah, que besta isso, que besta. Gente, eu vou partir pra minha próxima pergunta. Quem é a mãe? Sacanagem, sim. Aquele... Bem idiota. Ai, que idiota esse tipo de pergunta. Mas então, gente, quem é?
A gente que trabalha com o negócio de internet é daí pra baixo.
É daí,
tá?
Eu imagino.
Isso aí, essa pergunta, fichinha.
Don't worry.
coisa engraçada nisso tudo é que quando a gente fala de adoção, dentro do cenário pop da, que todo mundo assiste de série, filme e tal, a gente sempre tem a referência do, de Modern Family, né? Que é o que, pelo menos pra gente, é aquele casal onde... Que é o Cam e o Mitchell, que onde um é mais certinho e o outro mima muito a criança. Qual dos dois é o mais certinho e qual dos dois mima mais a criança?
Cara, até que aqui em casa não tem muito isso, não. Assim, os dois brigam muito, os dois mimam também. Uhum. Quando um tá mais já perdendo a paciência, do que criança tira sua paciência, ela testa a sua paciência. E aí, quando um tá perdendo, aí o outro entra e tal. A gente não tem isso muito, não. Eu sou o que mais... Eu sou o tóxico, como eu falei. Eu sou o que mais sufoca. Eu sou muito carinhoso. Aperto muito Francisco. O Alan brinca mais.
Eu sou também o hiper cuidadoso.
O Alan é hiper cuidadoso.
Eu sou esse pai que vou, a criança corre, eu vou atrás, segurando pra não cair no chão, com medo de desmanchar.
É, e eu sou... O cachorro lambe a cara do Francisco, não tô nem aí. Francisco pegou cocô outro dia na pracinha na mão, não tô nem aí. Cocô de cachorro. Então, assim, eu não tô nem aí, entendeu?
Corpos,
é, eu sou essa pessoa assim. Parece que é meu quinto filho, sabe?
Ah, isso é muito bom.
Ai, não tô nem aí.
Isso é muito
mas
bom.
Mas o Alan, não. O Alan, tudo, ele fica desesperado. Se o Francisco ficar doente, ele fica desesperado.
Se ele tosse, já era. Pra mim, é assim.
É. Tem. Essas divisões tem, assim, um pouco, entendeu?
Gente, eu já falei aqui em casa que se quando chegar no momento da adoção... Eu vou ser aquele pai... Assim, eu não tive um pai tão presente, né? Pra não dizer não presente, não tão presente. Então eu quero... Sei lá, pai, eu quero... Independente, meu filho ou minha filha. Eu quero aprender a tocar bateria. Vamos aprender a tocar bateria agora.
Vamos, agora
que você vai aprender. Ai, agora eu quero... Vamos fazer isso agora.
É, e quando a gente fala lá atrás de ter uma mais segurança financeira pra ter um filho, é exatamente por isso.
Pra poder...
Pra você conseguir dar uma coisa... Uma vida, primeiramente, que a gente não teve,
exatamente,
na maioria.
Exatamente.
E também poder proporcionar uma boa educação, né?
Exato. Isso é muito verdade. Porque acaba que a gente espelha na criança... Aquilo que a gente não teve. Não no sentido de tipo, ah, ele vai fazer ou ela vai fazer o que eu não fiz. Não. Ela vai poder fazer o que ela quer, porque eu vou conseguir patrocinar isso pra ela. Vou conseguir proporcionar isso pra ela ou pra ele, sabe?
É uma frustraçãozinha que a gente não teve de ter querido ter algumas coisas e não ter conseguido.
Exatamente. Eu vejo muito isso de tipo...
Mas é isso mesmo.
Se meu filho quiser fazer tal coisa e for uma coisa possível, ele vai poder fazer, ele vai fazer. Porque, tipo, batalhei pra isso acontecer, sabe? Pra ele poder fazer isso.
Claro que a gente também tem que ter uma
filtro,
balança.
Um filtro,
porque
sabe?
Porque senão a gente cria uma criança fora da realidade.
Exatamente.
Eu também acho que isso é saudável. Eu não vejo isso como uma coisa não saudável, não.
Eu acho
que a gente tem sim que proporcionar coisas boas pro nosso filho. Ainda mais quando são coisas que vai enriquecer ele como ser humano e tudo mais. Mas claro que a gente tem que pensar também em não criar
uma criança fora da caixa.
É, uma criança fora da caixa, né? Numa redoma onde as coisas acontecem de forma fácil.
Que é igual a Kiara, tem tudo na mão.
Exatamente, Kiara tem tudo que quer, a hora que quer.
Exatamente.
Ah, não é assim não, amor, não é assim não. Mas, gente, vocês falaram da internet, né? Que alguns comentários já são fichinha e tal. E a gente sabe que é um pouco complicado pra nós, que somos LGBTQIAP+, a internet, né? Porque a galera ou ama ou vai sempre apontar o dedo. E vocês, enquanto casal e tendo essa visibilidade nas redes e tal, como é que vocês protegem o Francisco? Eu sei que ele ainda é muito pequeno, então, pra entender o comportamento da internet. Mas como é que vocês protegem o Francisco? Dessa energia, digamos assim, das pessoas que estão ali na internet só pra serem negativas.
Então, eu, Patrick, sou a pessoa estressada. Porque todo casal tem um calmo e um estressado, né?
Ai,
na grande maioria.
Eu sou o estressado na minha vida.
Eu também sou estressado. E aí, por incrível que pareça, eu sou muito tranquilo com críticas na internet, haters.
Eu acho
que porque eu também sou bastante seguro. Não querendo ser hipócrita nem nada, mas assim, eu sou bastante seguro com quem eu sou, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu falo, cara, tipo, não me atinge. Mas tem dia que você tá com algum problema e aí aquilo ali te atravessa. Sim, e aí você fica estressado, entendeu? O que a gente tenta fazer é não transferir isso pro Francisco. Sabe aquelas pessoas que tá com um problema em casa e leva pro trabalho? É mais ou menos o que a gente tenta não fazer com o Francisco. Se a gente tem algum problema, ele não tem nada a ver com isso. Agora, quando ele começar a entender o que eu penso sobre isso, é que o Francisco é uma realidade. Uhum. E assim, apesar de não ser uma realidade da outra pessoa, é a realidade que ele tem. Então assim, eu sempre tive pais separados, minha vida toda. Então pra mim, o diferente é ter pai casado. E eu acho que pro Francisco, meio que vai ser o diferente, vai ser gente que tem mãe e tem pai.
Exato.
Então assim, pras pessoas vão ser diferente ele que tem dois pais, e pra ele vai ser normal, porque é a vida dele, é a realidade dele. Então eu acredito que a gente vai tentar criar nessa ótica, e assim, com muito amor, fazendo ele ter uma boa consciência de quem ele é, da onde ele veio, de tudo isso, para que quando venha os comentários negativos, uma crítica ou algum episódio como esse, ele ter uma identidade sólida e não se balançar com a opinião da outra pessoa, ou a crítica da outra pessoa, entendeu? Sim. Então, assim, realmente criar ele...
Até porque isso vai acontecer dentro... Na realidade, do Francisco tendo dois pais, no país que a gente vive, vai acontecer na internet fora dela.
Sim.
Então ele vai ter que começar a se acostumar.
Sim. E porque também ele é negro, e por outras coisas também, né?
Não, mas eu acho que, partindo do princípio que vocês já têm essa consciência intrínseca entre vocês dois e em cada um, trazer isso pra realidade dele quando ele atingiu o momento de conscientização de tudo, já é ótimo. Porque você já sabe, já é ótimo. Isso é muito bom. Mas, em contrapartida, também tem o lado positivo da internet. Porque tem os seguidores que estão sempre com vocês, que acompanham e tal. E eu quero saber de vocês agora o feitiço virando conto feiticeiro, se um dia o Francisco cresce e quer virar digital influencer, qual é a reação de vocês?
Cara, eu tava pensando isso ontem.
Mentira!
Juro por Deus.
Sério?
Eu sou tão tóxico
que vocês já estão pensando. E o Francisco com 32 anos, hein?
Não,
o
que ele vai estar fazendo? Eu sou tão tóxico que eu falei assim, cara, ia ser muito bom se o Francisco fosse influencer. Sabe por quê? Eu ia saber sempre onde ele tá.
É.
Eu ia saber da vida dele. Porque quando cresce não quer mais dar satisfação. E hoje em dia, porque assim, a gente virou influencer por um acaso. A gente não procurou isso. A gente tem 10 meses de Instagram.
E gente, cresceu muito rápido.
É, nosso vídeo viralizou e a gente tem pouquíssimo tempo de Instagram. Toda hora eu vou no roda de amigo, eu vou falar, eu fui outro dia, não sei o que, o pessoal. Patrick, eu vi.
Ah.
E aí o pessoal sabe tudo da nossa vida. Aí eu tava pensando isso ontem. Eu falei, então, se o Francisco fosse influencer, isso é ótimo, porque eu não ia ter preocupação que horas ele chegou, onde ele tava, ele foi pra onde, se ele tá bem, se ele não ligou, se ele não deu notícia, eu ia abrir o Instagram e ia saber onde ele tava.
Ia ver o story. E é pra colocar o papai no Close Friends, hein?
Isso. Pais e mães, não queiram mais que seus filhos sejam médicos. Vamos botar os filhos pra ser tudo digital influencer.
Essa é uma grande realidade.
E
blogueiro
tudo
contra.
De lifestyle. Entendeu?
É, não pode ser de viagem, não, porque não é sempre que eles vão estar viajando.
Fica
não. Tem que ser
lixado.
Lifestyle.
Não, tem que ser, não, tem que ser dia a dia pra tu saber tudo, entendeu?
Agora... que ele almoçou hoje, Aquila? O que ele almoçou hoje?
É, e tu não precisa ficar sem filho, tu tem comida, tá comendo bem, tá se alimentando.
Ele vai contar nas redes,
É isso.
Eu amei isso. Gente, eu tenho uma boa e uma má notícia. Uma notícia que a gente tá quase chegando ao final. A boa é que eu ainda tenho uma pergunta. Que é que antes da gente chegar no microfone aberto, que é o momento onde a gente deixa uma dica, que eu adoro esse momento que onde o convidado ou é pego de surpresa, ou ele já vem, tipo, eu já tenho uma dica pra dar. Então eu já. Eu, particularmente, tô apresentando, mas chega o momento do microfone aberto, nem eu tenho. Eu falei, peraí, eu não pensei a minha. Mas eu quero deixar pra vocês agora esse momento, que eu queria muito saber um conselho que vocês dois têm pra quem deseja adotar, seja uma família, um pai, uma mãe, duas mães, dois pais, etc e tal. Quem quer adotar muito, quem tá na fila, quem tem esse sonho, qual conselho vocês deixam pra essas pessoas?
Olha, quem tem esse sonho, o nosso primeiro conselho é entre o quanto antes, porque demora muito. Agora, pra quem tá na fila, o nosso conselho é, gente, a gente espera é muito, muito, muito angustiante. Só que depois que seu filho chega, tudo isso fica tão pequeno, se resume a nada, sabe? Todo esse essa, esse sentimento de incapacidade, você não tá podendo fazer nada pra poder andar mais rápido, essa angústia, como o Alan disse, de estar com as mãos atadas ali só esperando ser um telefonema, isso não se resume a nada, porque o depois vale tanto, tanto, tanto a pena.
A outra questão também, se você for adotar em casal, você sempre tem que conversar com o casal se os dois estão dispostos,
sim,
a passar por isso juntos. Porque tem muita gente que o sonho é de uma pessoa só e acaba a outra pessoa embarcando pra agradar o outro.
Que filho, sim, não salva, sim, casamento.
Filho não salva casamento, gente. Os dois têm que querer, porque os dois vão ser pais ou duas mães, ou pai e mãe. Então tem que ser uma coisa conversada, eu acho.
Uhum.
E planejamento financeiro, gente, pelo amor de Deus.
Ai, por favor,
gente, era uma dica, a gente deu 5.
Não, mas tá ótimo, gente. Papel e caneta na mão e vamos nessa. E pra fechar 6 dicas, microfone aberto pra vocês. Eu queria uma dica. Olha, aqui pode ser filme, série, música, é dica livre. Dica livre, livre, livre.
Gente, agora do nada eu vou fazer. A dica é, siga a gente no Instagram.
Ah, sim, arroba, eu amo quando o convidado faz isso.
Francisco.
Gente, eu amo quando o convidado faz isso, porque o convidado fica muito tímido. Ai, será que eu faço? Será que eu faço esse merchan?
Não,
faz,
vou fazer, mas
vou fazer.
Vai, já vai.
Número
2, de
gente, com esse nome tão criativo. Dois pais numeral. De Francisco.
Gente, a minha dica também vai ser: siga o perfil dos meninos. Caramba, hoje a gente tá gravando, só pra vocês terem uma noção, dia 26/4. Esse episódio vai ao ar na segunda-feira, que é dia. Hoje é dia 1º, feriado. Dia 1º você tá ouvindo esse episódio. Queria muito primeiro agradecer a todo mundo que tá seguindo, que começou a me seguir, que do nada a galera chegou, porque, ah, que divertido, ele é engraçadinho, GLS, povo animado. Obrigado. Fico muito feliz, muito feliz, então queria muito agradecer. Mas a minha dica vai também para um filme que eu assisti esse final de semana, chamado Assombradas, que tá na Netflix, que é um filme de 3 mulheres. É um filme, eu não sei se é argentino, eu não sei de onde ele é, mas são 3 mulheres e é baseado em fatos reais, e elas são paranormais, e é assim, não é, dá susto, tem uns momentinhos de dar susto, mas é muito engraçado. Então,
eu amo filme baseado em fatos reais, eu também amo,
eu assisto e depois fico com medo. Mas amo.
Porque geralmente é um filme tão sem noção. E aí você fala, como a realidade é sem noção, né?
Eu assisti uma vez que era um rapaz que encontrava um apartamento. E dentro desse apartamento, eu não vou lembrar o nome, nem vou indicar, porque é muito ruim. Tinha uma pedra, e essa pedra fazia com que ele tivesse alucinações e visse como era a outra vida. E assim, baseado em fatos reais. Gente, que sacanagem.
Não, mas eu não
terminou
digo,
o filme.
Mas eu não digo só dessas coisas assim, mística, não. Mas eu digo assim, às vezes, de um assassinato, de um crime.
Ah,
que você fala assim,
crimes
gente,
reais.
Se isso fosse
gosto.
Um filme sem baseado em fatos reais, eu ia falar assim,
gosto.
Que viagem. O cara tava
que
muito
viagem.
Louco quando criou esse filme. Mas não, é fatos reais.
Esse da pedra terminou, eu olhei pro meu marido olhou pra mim, e a gente só ficou se olhando assim, tipo, o que a gente acabou de assistir?
Que a gente perdeu o tempo da nossa vida.
Não, gente, sabe Isabela Boscov? Deve ser dívida de jogo, porque só alguém ameaçando quebrar suas duas pernas, você vai fazer um filme como esse. Eu fiquei besta.
A gente
terminou,
pergunta como
besta.
Que o diretor aceitou fazer esse trabalho, né?
Gente, os atores se levavam a sério. Assim, os atores olhavam e falavam, ai, concordo. Outra dica, gente, quase que eu esqueço, que pessoa sou eu. Amanhã, dia... Espera aí, que eu vou ter que olhar o calendário de novo. Hoje, dia 1º, segunda-feira. Amanhã, dia 2, no YouTube. Fiquem atentos, porque vai sair algo. Será lançado algo.
Eu não
posso revelar mais. Não posso revelar mais.
Ai,
mas
Deus.
Eu tô muito, 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 muito feliz. E é uma... Sou eu cantando, mentira. É um feat com a Pablo. Não, mentira. Eu tô no remix de Cromática. Eu tô com fantasia. Tonight, gente, vocês vão amar. Não, brincadeira. É um lado meu que eu ainda não tinha conhecido.
Gente, será que veio o OnlyFans? Será que veio o pack de pezinho?
Gente, sou eu. É um quadro que eu tenho que é. Será que cabe? Onde eu abro o OnlyFans e vou testando coisas. Vou pegando. É um controle de TV,
cabe
é um tripé.
Ai.
Cabe ou não cabe? É um game. Não, brincadeira. Que baixaria, meu pai. Mas é com uma pessoa que eu amo muito. Então, agora eu acho que nesse momento vocês já devem estar concatenando quem é, mas é uma pessoa que eu amo muito. E vai ser incrível, espero que vocês gostem. Eu não posso falar mais, mas amanhã vocês vão saber quem é.
Põe escrito assim, gente, assiste até o final, porque o final vai valer pelo podcast todo.
É
terça-feira, eu espero isso na minha mesa.
Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu me diverti demais.
A gente que agradece.
Eu achei, assim, agora, brincadeiras à parte, a gente brincou muito, mas o que vocês fazem dentro e fora das redes é sensacional. Não parem, vocês são pais incríveis, vocês realizaram não só o meu sonho, como o sonho de muitas pessoas que estão ouvindo a gente, o sonho de muitas pessoas que vão atrás do perfil de vocês, o sonho de muitas pessoas que estão começando a sonhar com isso. Então, se em algum momento vocês pensarem que vocês não estão fazendo algum tipo de revolução, não pensem nisso, porque a revolução tá começando e tá vindo a partir de pessoas como vocês que estão mudando o futuro, sabe?
Ah,
é incrível. Vocês estão fazendo,
você falou
é incrível.
Isso agora, eu lembrei de um seguidor que falou isso pra gente. A mesma coisa que você falou.
Era meu fake.
Mentira, lá, e aí, ele era novinho. E aí ele falou assim: sabe que eu
chamou
sabe...
de velho.
Não, ele era adolescente. E aí ele falou assim: sabe que eu tô muito feliz de ter estado perto de vocês? Porque a gente sempre vê dois pais gays com uma criança, dois pais padrões, dois homens ricos, e vocês são só duas bichas POC pais. E eu amei esse elogio.
Mas a revolução vai ser, quando eu falo de revolução no sentido de saber que existem duas pessoas que
parecida
se
com ele se viu parecido com a gente.
Identificação.
Exatamente.
Identificação, entendeu? Então vai muito além de, olha, adotamos uma criança, olha como somos felizes. Não, é eu olhar, me identificar e entender que essa história pode ser a minha no
e
futuro.
E a gente não quer ser padrão, então, pelo amor de Deus.
É isso,
agora
gente.
Agora eu sou padrão, Fábio. Agora eu sou...
Não, então, eu tô caminhando pro padrão, gente.
Eu sou padrão pai, tem barriguinha de pai.
Caraca de pai.
Eu tenho dores de pai nas costas, entendeu?
Conseguiu chegar pelo menos padrão.
Pelo menos uma vez na vida eu posso falar,
olha,
que eu fui padrão.
Os meus amigos estão falando que eu tô fazendo... como é que é? Harmonização corporal, uma coisa assim. Porque eu, de um ano pra cá, eu mudei minha alimentação e piriri parará. E aí o pessoal falou, você tá fazendo harmonização corporal, porque cada vez que você aparece em São Paulo, você tá diferente em alguma coisa.
Ah, eu tô ao contrário, Fábio, eu tô padrão pai agora, mas tô feliz.
É o que importa. Meninos, muito obrigado, Fábio. Um beijo, manda um beijo pro Francisco, ele é muito fofo.
Beijo,
gente,
obrigado.
Até o próximo episódio.
Beijo pra todo mundo, tchau.
Foi editado pela Bonis Filmes.